senhor presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, nós tivemos ontem, aqui em Brasília, a abertura do Fórum Nacional do Comércio Lojista do Brasil. Neste fórum, que é o 26º, temos lideranças de todo o Brasil, da nossa Roraima, onde Vossa Excelência representa, do nosso Ceará e de todas as câmaras dirigentes do Brasil, em que eles discutem uma série de ações para fortalecer esse importante setor da economia brasileira. E ali, este fórum dá continuidade aos seus trabalhos até domingo. Tem uma série de painéis, uma série de reflexões que envolve esse profundo debate que eles estão fazendo sobre o crédito, o consumo, o cenário econômico brasileiro e internacional, a relação com os consumidores que eles precisam cada vez mais melhorar e aprimorar, um debate muito forte sobre o comércio eletrônico, que para eles é preciso ter uma série de mudanças, particularmente na logística, para que eles possam entregar os seus produtos, um debate significativo sobre o crédito, o sistema de recuperação do poder de compra das famílias brasileiras, portanto, um seminário muito rico. E nesse debate vem muito forte a questão da micro e da pequena empresa, porque mais de 80% dos lojistas brasileiros são micro e pequenos empresários. São aqueles que têm, em média, 4 empregados em cada uma das suas lojas. E são eles aqueles que efetivamente estão gerando emprego no Brasil. Nós tivemos, senhor presidente, o cuidado de acompanhar e acompanho de perto a chamada Relação CAGED, que é o Cadastro Nacional de Geração de Emprego e Desemprego, que todo mês o empresariado, os empreendedores brasileiros encaminham ao Ministério da Previdência Social e ao Ministério do Trabalho. Eu diria que de todos os cadastros do Brasil, este é um daqueles que não tem nenhuma crítica, porque ao fazer o seu lançamento, além de ter o nome do trabalhador, ter o número da sua carteira profissional, a data em que ele começou a trabalhar, pois não.
Fiquei apenas interrompendo um pouquinho o seu pronunciamento, fazer o registro da presença nas nossas galerias de uma quantidade boa de pessoas que vem assistir e esclarecendo que hoje é uma sessão não deliberativa, portanto não há votações e apenas destinada a que os oradores apresentem suas sugestões, seus comentários e debates. Então hoje é uma sessão tipo excepcional em relação às sessões de terça, quarta e quinta, onde há votações. E quero principalmente registrar que são pessoas que também do Colégio Sagrado Coração de Maria, do Ensino Fundamental de Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos, portanto.
Até porque, senhor presidente, esses jovens aqui presentes serão nossos empreendedores de amanhã. O Brasil é um dos países de maior empreendimento do mundo e a vontade de grande parte da nossa juventude é ter o seu empreendimento, ter o seu negócio próprio e, a partir dali, crescer na vida e contribuir com a economia brasileira. Portanto, sejam bem-vindos. Como eu dizia, a Relação CAGED é um cadastro muito consistente e que nos permite ter uma radiografia muito clara da realidade do emprego no Brasil. Esse país que hoje vive no pleno emprego. Todo país que tem menos de 6% da sua população procurando emprego é considerado como pleno emprego. E nesse último mês, no mês de agosto, que foi o último mês em que nós fechamos o nosso cadastro, o Brasil gerou 127.648 empregos novos. Entre o saldo que nós tínhamos em julho, as demissões que nós tivemos em agosto e as contratações novas, nós tivemos 127.648 empregos novos. E vamos fechar este ano 2013, com mais de 1.200.000 empregos novos sobre o saldo que nós tínhamos em dezembro de 2012. Isso para que possamos ter uma ideia. as economias centrais, como os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, a França, a própria Alemanha, não chegam a gerar 800, 700 mil empregos por ano. Já o nosso país está acima de 1 milhão de empregos e traz isso desde 2008. Essa marca da geração de mais de um milhão de empregos novos todo ano. E o que chama a atenção é que quem gera emprego no Brasil são as micro e as pequenas empresas. Nesse mês de agosto, por exemplo, elas geraram 127.439 empregos, enquanto as médias e as grandes empresas tiveram saldo negativo. Nesse mês de agosto, entre o que as médias e grandes empresas empregaram e o que eles emitiram mais do que os empregos que geraram. Demitiram 2.463 empregos a menos. Se nós fizermos uma comparação de 2008 para cá, quando estruturamos a lei geral da micro e da pequena empresa, em que Vossa Excelência, senador Bozarildo, foi um parceiro forte naquela aprovação aqui no Senado Federal, se não fossem as micro e pequenas empresas, o saldo de emprego no Brasil seria negativo, como acontece na Espanha, na França, em outros países. A maior economia do Brasil, que é o estado de São Paulo, as micro e pequenas empresas, em agosto, naquele estado, geraram 43.860 empregos a mais, enquanto as médias e as grandes empresas do estado de São Paulo demitiram 5.480 trabalhadores, ou seja, um saldo negativo na maior economia do estado de São Paulo. E o setor que mais desempregou no estado de São Paulo foi exatamente a indústria de transformação, esta que produz para o mercado nacional e deveria ter um outro posicionamento. E esse excelente resultado do mundo do emprego, da formalização do mercado de trabalho, é resultado da Lei Complementar 123, de dezembro de 2006. Esta lei, ela foi aprovada após a reeleição do maior e do melhor presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Esta lei entrou em vigor em julho de 2007, quando ela iniciou, senhor presidente. Nós tínhamos apenas 1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Nesse mês de outubro, nós iniciamos outubro de 2013, com 7.976.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Portanto, nesses últimos 6 anos, à luz da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, nós formalizamos 6.500.000 micro e pequenas empresas, e é por isso que o Brasil hoje é considerado o país de maior empreendedorismo do mundo. E esse processo da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, como eu já havia demonstrado aqui, é aquele setor que está gerando emprego, gerando renda e crescimento econômico. Naquele período, quando iniciamos com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, tivemos por parte dos governadores do Brasil e particularmente do Confaz, que é o Comitê Fazendário dos Secretários Estaduais de Fazendas, uma resistência muito forte. E já em 2007, ainda no segundo semestre, o Congresso Nacional aprova a Lei Complementar 127, que era exatamente para fechar as janelas e as comportas em que os governos estaduais estavam utilizando para dificultar a implantação da Lei Geral. Em seguida, nós aprovamos a Lei Complementar 128, criando o empreendedor individual. E isso tinha como objetivo trazer para a formalização algo em torno de 11 milhões de pequenos empreendedores que tinham seus negócios, mas o Estado Nacional, o Pacto Federativo, os governos municipais, os governos estaduais viviam de costas para eles, impedindo que este setor pudesse se formalizar. E hoje, algo em torno de 4 anos após, menos de 4 anos, estamos com 3.398.000 empreendedores formalizados. E este público, lá em 2008, nos dizia de que o seu objetivo era exatamente ser formal, ser legal, porque não queria mais continuar na informalidade e tendo muita dificuldade para poder ter acesso ao crédito e a fidelização dos seus clientes. Em seguida, nós aprovamos a Lei Complementar 133, e isso já em 2009, para organizar a economia criativa e este setor da economia ter um peso significativo, particularmente naqueles municípios em que a base da sua economia é o turismo, é a parte mais cultural. E esta lei complementar tem esta finalidade. E já agora, no governo da nossa presidenta Dilma, nós aprovamos a Lei Complementar 139, em que atualizamos o teto nacional da micro e da pequena empresa, elevando de 2 milhões e 400 mil para 3 milhões e 600 mil reais. E aqueles quase 8 milhões de micro e pequenas empresas estão nesse teto máximo de faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais. E também elevamos o teto de receita bruta do empreendedor individual de 36 mil para 60 mil reais, para que eles pudessem ter um melhor desempenho. E nesse período, assistimos também uma série de outras demandas. A principal delas é sobre o crédito. E particularmente na nossa Roraima, na nossa região norte, no nordeste do nosso Ceará e aqui na região centro-oeste da nossa Brasília, nós tínhamos o impedimento do crédito para o lojista, para o pequeno comerciante e para o setor de serviços no acesso do crédito dos fundos concessionais. Tinha uma trava que vinha dos anos 90, dizendo que no máximo esses fundos só poderiam aplicar até 20%. Enquanto uma cidade como a nossa Brasília, do nosso Jim Argelo, nosso senador, aqui, Jim, como você sempre nos ensinou, o que predomina na economia de Brasília é o setor de serviços, é o comércio, é essa vasta economia de prestação de serviços em que foi criada em torno da nossa grande Brasília. E aqui era a região mais prejudicada por conta dessa trava do impedimento do crédito. E em 2012, a presidenta Dilma sancionou a Lei 12.716, aprovada por unanimidade aqui no Senado Federal e também na Câmara Federal, permitindo a ampliação do crédito dos fundos concessionais para os lojistas do Brasil e, em especial, da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E este crédito, juntamente com a série de outras medidas tomadas pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Federal, pelo BASA, que é um banco regional federal da região Norte, pelo BNB, que é um Banco Federal Regional da região Nordeste e tem toda uma luta para se criar um Banco Federal Regional aqui do Centro-Oeste, e esse processo permitiu ampliar significativamente o crédito. No entanto, nós temos ainda uma agenda pendente que precisamos enfrentá-la e precisamos superar. E o principal item dessa agenda diz respeito ao ICMS, que é o imposto cobrado pelos governos estaduais. Os governos criaram, senhor presidente, a chamada substituição tributária. E com esse mecanismo, os governos estaduais, sem exceção, estão neutralizando, estão tirando as vantagens tributárias em que a micro e a pequena empresa ganhou com o Simples Nacional. Com essa substituição tributária, eles cobram antecipadamente o ICMS cheio, que às vezes chega a 35% do preço do produto. E o empreendedor individual, a micro e pequena empresa, não faz jus ao crédito do ICMS. O que é isso? Poder utilizar o ICMS para pagar outros tributos de abrangência estadual. E esse mecanismo tem neutralizado totalmente a vantagem que a micro e a pequena empresa tem na diminuição da carga tributária do seu ICMS, que começa com 1,25% e finaliza com 3,9%. Portanto, a micro e a pequena empresa, esses quase 8 milhões de empresas, pagam isso de ICMS, mas com a substituição tributária, eles estão pagando em média 18%. Essa é a média nacional. Mas tem produtos que chega a 35% e isso nós precisamos enfrentar e modificar para que os 27 governadores, ou seja, eles cumprem na sua totalidade o Simples Nacional, como fizemos lá em 2007, quando tivemos que aprovar uma lei complementar. Temos também, senhor presidente, uma outra questão gravíssima que diz respeito à burocracia municipal, à burocracia estadual e um remanescente ainda da burocracia nacional. Nós precisamos ter o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como a certidão de nascimento e a certidão de existência de cada empresa no Brasil. Não precisa ter cadastro municipal, que são 5.564. Não precisamos ter 26 cadastros estaduais e o cadastro do Distrito Federal, além do Cadastro Nacional. Podemos ter um único cadastro, que é o CNPJ, com um processo simplificado, para que a empresa no Brasil possa se formalizar num curto espaço de tempo, como acontece nos outros países do mundo, que em média são 2 dias, 48 horas. E o Brasil tem tecnologia para assim fazer. Eu lembro aqui que a Previdência Social, que era considerada a maior burocracia do Brasil até 2008, e eu tive a felicidade de ser ministro de Estado da Previdência Social brasileira, e o nosso presidente Lula me dizia: você vai com uma tarefa de simplificar a concessão dos benefícios. E hoje, a aposentadoria na Previdência Social é concedida em até meia hora. Essa tecnologia, essa inovação tecnológica está pronta e podemos implantá-lo também na criação, na modificação e na baixa da empresa, sem precisar dessa parafernália de papéis, de documentos e de procedimentos que se exige desse setor. Temos também uma outra questão gravíssima com o empreendedor individual. Ele, quando se formaliza, a sede da sua empresa é a sua residência, de um modo geral, é uma marmitaria, é um salão de beleza, é pequenos negócios em que eles se constituíram para garantir a renda da sua família. No entanto, ao se formalizar, ao receber o CNPJ, o município, de imediato, o enquadra como pessoa jurídica e como empresa comercial. E o IPTU, o Imposto da Propriedade Territorial Urbana, que é diferenciada para a residência comparado para a sede da empresa comercial, eleva muito. E aí este IPTU é quadruplicado, às vezes é multiplicado por 10 em algumas regiões do Brasil. E isso neutraliza todos os efeitos, as vantagens do empreendedor individual, causando um prejuízo muito forte para esse segmento. Nós precisamos também, senhor presidente, nessas mudanças que estamos construindo com o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, com o ministro Domingos Afif, que assumiu aquela pasta, com a presidenta Dilma, com os governos municipais, através das suas entidades representativas, com o COFAZ, precisamos também enfrentar essa questão, além da substituição tributária, também do enquadramento do empreendedor individual, quando ele se formaliza, para que ele continue como o IPTU residencial sem ter esse acréscimo. E, por último, senhor presidente, nós precisamos enfrentar um outro tema que aflige a micro e a pequena empresa. É que os fundamentos da nossa economia, quando aprovamos a Lei Geral, lá em 2006, era um. Nós tínhamos uma taxa Selic, ou seja, de cobrança de juros muito alta, ela foi reduzida. Nós tínhamos um sistema tributário brasileiro sem iniciar a chamada redução da carga tributária que nós temos feito ao lado das médias e das grandes empresas, particularmente da contribuição previdenciária patronal, em que estamos substituindo a contribuição sobre a folha para a contribuição sobre o faturamento. E isso tem melhorado o desempenho dessas empresas. Mas, lamentavelmente, essas empresas não estão gerando emprego e nem mantendo o emprego que já existia, conforme aqui demonstrei. E esse processo é um debate político de âmbito nacional, porque, de um lado, a sociedade brasileira, através do Congresso Nacional, em articulação com o governo federal, tem feito a diminuição do chamado custo Brasil, tem diminuído o custo do empregado através da substituição da contribuição patronal do INSS para sobre o faturamento. É necessário que este setor também dê a sua contribuição. E a primeira delas é não demitir os seus trabalhadores. E, principalmente, nesse grande esforço nacional que todos estamos fazendo para recuperar a nossa indústria, fortalecer a nossa economia e, acima de tudo, continuar gerando emprego como exige a sociedade brasileira. Por isso, senhor presidente, eu estou indo agora ajudar num painel junto ao Fórum Nacional dos Lojistas do Brasil nesta reflexão a partir das 11 horas e que, em seguida, terá continuidade aqui no Brasil, aqui no Congresso Nacional, através do Projeto de Lei Complementar 237 de 2012, que tem como relator na Câmara Federal o deputado Cláudio Puti, e por todo o mês de novembro deverá estar chegando aqui ao Senado Federal para que possamos dar esse salto. Por isso, eu quero agradecer, senhor presidente, o espaço concedido, a atenção e dizer que a economia brasileira precisa muito das micro e das pequenas empresas. Muito obrigado.